Na nossa paraxá, quando Moshe Rabbeinu conta como ele subiu para receber as luchot, as tábuas de Hashem, encontramos várias vezes a expressão luchot ha'avanim, tábuas de pedra, luchot abrit, tábuas do pacto. E Rashi cita a palavra luchot e explica, está escrito luchot sem vav, como se tivesse um singular, luchat, quer dizer uma tábua, porque ambas eram iguais. Rashi, ele não cita de que pasuk ele está trazendo a sua explicação da milá luchot, mas o lugar onde Rashi fixou a sua explicação, entre a explicação do pasuk tet e pasuk yutchet, nós entendemos que a explicação dele faz mais sobre a palavra luchot, que está escrito entre esses dois psukim. E já que entre esses dois psukim nós encontramos essa palavra várias vezes no pasuk yud, vai ter na Hashem milayet shnei luchot abanim aktuvim, no pasuk yud aleh bahim ketzer bahim yom, arbaim laila natan Hashem milayet shnei luchot abanim luchot abrid, no pasuk tetvav vaefen vared minahar shnei luchot abrid al shtei yadai, também no pasuk yud zayin ויתפוס בשני הלוחות שלכם ושברם לעיניכם. Então temos que dizer que Rashi ele tem intencionado a desses psukim, ou para a palavra luchot que está escrito sem a letra vav nesses psukim. Mas aqui nós entendemos que a intenção dele não é falar sobre as duas vezes que encontramos a palavra luchot sem a letra vav no início do pasuk tet. Que lá está escrito baluti ahara, quando eu subi na montanha para pegar luchot avanim, luchot abrit, pegar as tábuas de preda, as tábuas do pacto. Que a explicação da palavra luchot fala Rashi depois que ele explicou as palavras vaeshev bahar, que está escrito depois no pasuk tet. Então essas palavras luchot que ele explicou não pode ser antes da explicação dessas palavras. Então temos que entender a explicação que está escrito luchot sem a letra vav. Isso a gente aprende que as duas são iguais. E já está escrito através do Rashi anteriormente, no Parashat Kitisa, sobre o Pasuk, está escrito Baiten al Moshe, que halotó le daberito behar Sinai, que Hashem entregou para Moshe, quando ele terminou de falar com ele, no Monte Sinai, Shnei Luchot Eidut, as duas tábuas do testemunho, Luchot Even, que são tábuas de pedra. E lá explica Rashi que está escrito Luchot, Luchat, sem Vav, que ambas eram iguais. Mas, já que a explicação anterior foi dito várias parshiot antes na Torá, mais do que dois chumashim anteriormente, então Rashi ele volta a sua explicação na nossa parashá, como nós encontramos várias vezes que assim ele faz nos seus comentários. Mas não dá para entender por que o Rashi explica essa sua explicação, seu comentário, sobre desses luchot que está escrito num desses psukim, Yud, Yud Alef, Tetvav, Yud Zayin, e não na primeira vez que aparece a palavra luchot escrito sem o vav, que é no pasuk tet. Não podemos dizer que Rashi está explicando isso aqui justamente no pasuk Yud Alef ou Yud Zayin, que lá está faltando dois vav de luchot, o primeiro vav e o segundo vav. Ou seja, tanto o vav depois do lamet, tanto o vav depois do chet. E não no pasuk tet ou yud, que lá está escrita a palavra luchot com vav depois do lamet. Porque para explicar que luchat está escrito no plano singular, que as duas são iguais, é mais importante saber que o vav, que está depois do chet, não se encontra. Porque aí é quando ela está faltando, isso transforma a palavra luchot na linguagem plural para singular. Mas o vav depois do lamet não muda o contexto da palavra. Que mesmo quando a palavra luchot aparece escrita sem a letra vav depois do chet, mesmo que tenha o vav depois do lamet, podemos entender que está no singular, dizendo que as duas são iguais. Mais do que isso, se Rashi ele precisa voltar à sua explicação, que ele já explicou anteriormente na Parashat Kitissá, depois de uma grande interrupção entre Chumash Shmot e Chumash Dvarim, ele devia fazer isso aqui, não na nossa Parashat, que é Parashat Eikev, mas em Parashat Beit Hanan, que também lá está escrito, depois dos 10 mandamentos, Luchot, sem a letra Vav, como está escrito, Vaichtevem, Ashtem Luchot Avanim, Vaitnem Elai. Na verdade, essa pergunta também se desperta na primeira vez que Rashi explica isso aqui no Chumash Mot, Parashat Kitissá. Também lá não é a primeira vez que aparece a palavra Luchot escrita sem Vav. Isso já está escrito anteriormente no Parashat Mishpatim, que está escrito Vaitna Lecha et Luchot Aeven.
A palavra Luchot, que aparece lá, também está sem o Vav, sem os dois Vavim, exatamente como na Parashat Kitissá. Então, por que que Rashi ele não explica isso aqui na Parashat Mishpatim, que lá está escrita a palavra Luchot pela primeira vez, e está escrito sem os Vav, ele espera isso aqui até a Parashat Kitissá. De uma forma simples, podemos responder, baseado na regra conhecida, que o fato que está escrito com Vav ou sem Vav, a palavra completa ou incompleta por si só, isso não desperta uma pergunta na explicação simples do Passu, que Rashi tem a obrigação de explicar. Conforme nós entendemos, de uma forma geral, o Rashi ele não explica porque está escrito com Vav ou sem Vav, de uma forma completa ou incompleta na Torá. Mesmo assim, na nossa Parashá, o Rashi está explicando isso aqui, porque nesse mesmo Passu, Passu Yudalef, a Torá muda a maneira de escrever de outros psukim. Está escrito Shnei Luchot Avanim Luchot Abrit, as duas tábuas de pedra, tábuas do pacto. No primeiro Luchot está escrito sem nenhum Vav, nem o primeiro Vav, nem o segundo. E logo depois, o segundo Luchot está escrito com Vav, o segundo Vav. Então, por isso, Rashi explica que a Kavaná, a intenção da Torá, é frisar que está faltando esse Vav, Luchot, porque ele vai dizer que as duas são iguais. Por isso, Rashi não explica isso aqui anteriormente, no Pasuk Tet, na nossa Parashá, que está escrito Balutó Ahara, quando eu subi para a montanha para pegar Luchot Avanim, Luchot Abrid, as tábuas de pedra, as tábuas do pacto, porque naquele Pasuk, a palavra Luchot, nessas duas vezes, está escrito sem o segundo Vav. E também ele não explica isso aqui em Parashat Vaetchaná, que lá está escrito Vaichtevem Ashtei Luchot Avanim, eu escrevi em duas tábuas. E também em Parashat Mishpatim, antes de Parashat Kitissá, já que nesses lugares a Torá escreve a palavra uma vez só e não tem mudança no próprio Pasuk das duas maneiras que elas são escritas. Mas ainda não basta apenas essa explicação, porque número 1, Parashat Kitissá, realmente aparece essa palavra duas vezes no mesmo Pasuk, Luchot Eidut, Luchot Eben, mas nas duas vezes ela está escrito sem Vav e não tem mudança no Pasuk para frisar que realmente elas são diferentes. Mesmo assim, Rashi ele explica esse seu comentário lá. E número 2, de qualquer forma, podemos fazer essa mesma pergunta na Parashá em relação aos próprios psukim. Por que que a Torá ela muda e indica um assunto do fato que as duas são iguais, justamente no Pasuk que está escrito posteriormente, no Pasuk Yudalef, e não no Pasuk anterior, que está no Pasuk Tet, que lá encontramos também essa palavra duas vezes, só que escritas da mesma forma. Então, conforme isso, entendemos que nós não podemos responder essas perguntas pelo fato que tem duas formas diferentes como se escreve as palavras, se está com Vav, sem Vav, completo ou incompleto. Ou seja, conforme a ideia do Rashi, a tradição das palavras da Messorá, na nossa Parashá Kitissá, é de uma forma que uma vez aparece a palavra Luchot com Vav, e a segunda vez aparece Luchot sem Vav. Diferente da nossa tradução. Na nossa Parashá, novamente, a ideia do Rashi é que antes dessas palavras, Veshev Bahar, etc., que está escrito duas vezes a palavra Luchot, está escrito ambas sem Vav. Mas não podemos dizer que essa é a resposta, porque mesmo assim, vai fazer a pergunta sobre o próprio Pasuk, como vimos anteriormente. Por que que a Torá muda a maneira de escrever justamente no Pasuk e o Dalef? E também em relação ao Parashat Issá, para frisar que Luchot, que está escrito sem Vav, para dizer que as duas são iguais. Por que que a Torá não escreveu isso antes no Pasuk, no Tet, que lá aparece também a frase Luchot Avanim, Luchot Abrit, que nem aqui. Então, para entender isso aqui, temos que antecipar e explicar um detalhe das palavras do Rashi na sua explicação à Torá em relação às palavras que são escritas com Hasser e Atir, incompletas ou completas. Que nesse assunto nós encontramos várias expressões de Rashi diferentes. Às vezes Rashi fala Hasser Vav, que está faltando a letra Vav. Às vezes ele escreve Hasser Ktiv, que está escrito incompleto, coisa parecida. Em outros lugares, Rashi ele frisa somente a palavra conforme ela está escrita no Pasuk. E ele não fala que é Hasser Vav, falta um Vav, ou Hasser, que está escrito incompleto, como coisas parecidas. Como ele fala na nossa Parashá, ele fala que Luchat Ktiv. E já que a linguagem do Rashi é exata, nós entendemos que mesmo essas diferenças nas suas palavras também são exatas. Tem uma explicação para isso. Principalmente que são diferenças que nós encontramos em vários lugares na explicação do Rashi sobre a Torá. Às vezes da primeira forma e às vezes da segunda forma. Temos que dizer a explicação para isso é que primeiro vamos elucidar, entender melhor, um pouquinho melhor aquela regra que vimos anteriormente, que o assunto de completo e incompleto por si só não é uma pergunta na explicação literal do Pasuk, que Rashi é obrigado a explicar ele para uma criança de 5 anos. Mas, quando tem uma certa dificuldade na explicação literal do Pasuk, que podemos explicar ela através da explicação, porque está faltando um Vav ou tem mais um Vav, aí Rashi explica isso. Essa regra não é apenas no caso que não tem uma dificuldade e uma contradição em relação àquilo que está, quando ela é escrito completo ou incompleto por si só. E aí desperta a pergunta em relação à explicação, por que está completo e incompleto. Mas quando, conforme a explicação do Pasuk, deveria ter escrito a palavra justamente completa e não incompleto, ou ao contrário, aí Rashi explica. O motivo para isso é o seguinte: a mudança na maneira que ela é escrita, completo ou incompleto, não é algo independente na Torá, que não tá ligado com o conhecimento e o entendimento da explicação literal do Pasuk, que somente no momento que é necessário, o Rashi ele se ajuda nessa maneira como está escrito, ou completo ou incompleto, para explicar um assunto na maneira literal do Pasuk. Conforme eles falam que de vez em quando ele usa uma Agadá, uma interpretação que explica as palavras do Pasuk, apesar que não é essa a maneira de Rashi explicar com interpretações, ele explica da forma literal. Mas não é somente por causa disso que Rashi explica, mas também conforme a explicação literal do Pasuk, a maneira que é quando uma palavra escrita completa ou incompleta na Torá não é um detalhe da maneira que ela é escrita, mas existe aqui uma certa importância numa explicação e um contexto do Pasuk, ou seja, a diferença se está escrito completo ou incompleto, parecido, isso demonstra mudanças na compreensão de uma palavra ou de um Pasuk. Mas a explicação para isso, o motivo para isso, que porque a palavra é expressada completo ou incompleto, não é um assunto que deve se explicar quando se traduz a Torá de uma forma literal. Mas isso está ligado a outros caminhos da Torá, do estudo da Torá. Por isso, conforme a explicação do Pasuk, a palavra devia ser escrita justamente completo, e ela está escrita incompleto, ou conforme a explicação do Pasuk, não precisava ter lá uma falta de uma letra. Então Rashi, ele precisa explicar essa dificuldade para uma criança pequena. Por que está escrita essa palavra de uma forma diferente, incompleto? Vamos ver adiante alguns exemplos para isso. A primeira vez que Rashi ele explica o assunto de uma palavra que está escrito incompleta é logo na criação do mundo, que está escrito Yehi Meorot Birkei Hashamayim, que apareçam, que sejam criadas luminárias no firmamento do céu. Então Rashi fala que a palavra Meorot, que é luminária, está falando, faltando a letra Vav, que pode ser lido Meirot. Meirot é maldições, porque o dia de quarta-feira é um dia de maldição. Por isso está escrito sem Vav. A explicação dos psukim, que está falando sobre a criação de Deus, nos 6 dias da criação, ele demonstra a vantagem das coisas, a grandeza que Hashem criou. E especialmente na criação das luminárias. Conforme a Torá termina em cada momento da criação do mundo, no Gênesis, ele usa a linguagem, a expressão, Vayar Elokim Kitob, Deus viu que é bom. Então, se é assim, precisa ter a palavra Meorot, devia estar escrito completo, com 2 Vav, ou pelo menos com 1 Vav, no Pasuk, como está escrito no Pasuk seguinte, para frisar a maneira como foi criado da forma mais completa. Por isso, Rashi precisa explicar por que está escrito sem Vav, que isso causa uma pergunta na explicação simples do contexto. Ou, no segundo caso, em Parshat Noach, depois do Mabu, depois do dilúvio, a Torá fala, Vayarach Hashem etreach anichoach, que Hashem cheirou o cheiro de prazer das oferendas de Noach, e Hashem falou no seu coração, jurou, eu não vou mais acrescentar novamente, a amaldiçoar mais uma vez a terra por causa do homem. Por quê? Porque o instinto do coração do homem é mau desde o seu nascimento, da sua juventude, e por isso eu não vou voltar a punir a criação. A Torá explica, a palavra Mineurav, da sua juventude, está escrito sem o Vav. Minearav, que a palavra Neurav quer dizer da sua juventude. Mas Nearav quer dizer no momento que ele se movimenta para sair do ventre materno, já tem o Yetzirah. Quer dizer, essa falta de Vav demonstra que não somente na sua juventude tem o Yetzirah, mas a partir do momento que ele nasce. Já que a Torá está frisando o motivo, está ensinando para nós o motivo, por que ele não vai mais amaldiçoar o mundo? Porque o Yetzirah do homem é mau desde a sua juventude. Por que aqui então aparece a palavra sem o Vav, incompleto? Que isso quer dizer que há uma falha aqui na palavra Neurav. Como está escrito que o Yetzirah da pessoa não é tão mau assim da sua juventude. Somente depois que ele fica sendo mau. Isso realmente é o contrário da explicação simples do Pasuk. Então, por isso, Rashi precisa explicar a falta desse Vav. E assim, em terceiro caso, nós encontramos na continuação, na sequência, na Pashat Chayei Sarah, sobre as palavras Ve'efron Yoshev, Efron, que era o dono da terra de Maret HaMachpelah, estava sentado. Que sobre isso fala Rashi, que está escrito Yoshev sem Vav, como se tivesse escrito Yashav, sentou. Aquele dia só ele sentou. Porque na sequência do Psukim está contando a vantagem, a grandeza de Efron e dos Neichet, que Efron ele concordou em vender, mais ainda, ele queria dar de graça a Merat HaMachpelah para Avram, para poder enterrar Sarah. Então, se é assim, por que aparece na Torá desde o início, como conta a história de Efron, escreve Yoshev, sem Vav, quer dizer, de uma forma incompleta, que isso demonstra que existia uma falta para ele.
Conforme tudo isso, vamos entender as diferenças dos textos da explicação do Rashi. Que às vezes ele fala que está faltando uma letra Vav, e às vezes ele fala que está escrito incompleto, e às vezes ele não fala dessa forma. Quando a escrita está incompleta, isso demonstra uma falta no contexto da palavra ou do assunto. Aí Rashi fala, chaser ktiv, está incompleto, ou coisa parecida. Mas, quando a escrita está incompleta, mas ela não demonstra uma falha ou uma falta, mas ela demonstra um outro assunto, ou ela está querendo frisar algo importante por si, Rashi ele não fala que está escrito incompleto, porque aqui não existe uma falha explícita, mas ele está frisando uma diferença dessa palavra, que ela está indicando algo especial. Nos exemplos anteriores, na primeira explicação, Yehi Meorot, que vão ter as luminárias, está escrito sem Vav. Rashi escreve, Chaser Vav, está faltando a letra Vav. Porque isso significa que é um dia de maldição para cair, etc. Existe uma falha na palavra Meorot. E assim no Pasuk, Befron Yoshev, fala Rashi, está escrito Ktiv Chaser, está escrito incompleto. Porque isso demonstra uma falha em Efron, no fato que ele estava sentado somente aquele dia que colocaram ele como guarda, por causa da importância de Abraão, que ele precisava para ele, que ele precisava dele, por isso ele subiu em grandeza. Ou seja, a Torá nos indica que Efron, por si só, tinha falha. Ele não é separado, ele não era diferenciado em grandeza dos outros membros de Bnei Chet, mas por causa da importância de Abraão, que ele necessitava dele, ele subiu para a grandeza. Aí começou o assunto de Yoshev, que ele sentou num lugar destacado. Por outro lado, no Parashat Noach, quando nós falamos Mineurav, que Yetzirah da pessoa desde a sua juventude, Rashi não escreve Chaser Ktiv, que está faltando, ou Chaser Vav, ou está faltando a letra Vav, coisa parecida, mas ele apenas explica Minearav Ktiv, está escrito Minearav, sem Vav, quer dizer, não está falando sem Vav, Minearav quer dizer no momento que ele se movimenta para sair do ventre materno. Que aqui não existe nada que expressa uma falha na palavra Neurav, pelo contrário, isso acrescenta na indicação do Pasuk. Ele está falando um mérito para o homem, um acréscimo de mérito para o homem. Já que imediatamente, quando ele se movimenta para sair do ventre materno, já entra nele o Yetzirah Rá, e não apenas na sua juventude. Então, por isso, fortifica o motivo que eu não vou mais amaldiçoar a terra por causa do homem. Por quê? Porque o Yetzirah Lev, o Yetzirah Rá, o mau instinto do coração do homem, ele é mau desde que ele se movimenta para nascer. Então, ele não é tão culpado assim.
E assim em vários outros lugares, que Rashi, ele fala, ele não fala a palavra chaser, tá faltando, está incompleto. Também é por causa desse motivo. Por exemplo, na primeira vez na Torá, vários psukim depois da explicação, Meorot, que descreve chaser vav, que a primeira vez que Rashi, ele explica o assunto de chaser, sem falar a palavra chaser, sem mencionar o termo chaser, ele fala sobre a criação dos grandes peixes, sobre a palavra hataninim, que é a criação do Leviatã. Então Rashi, ele traz as palavras da Agadá, que esse era o Leviatã, e a sua benzugó, o Leviatã, e o seu marido, que Hashem criou macho e fêmea, e Hashem matou a fêmea e salgou a carne dela para os tzadikim no futuro. Porque se eles vão se proliferar, o mundo não vai conseguir ter duração perante eles. Por isso está escrito Hataninam, quer dizer, como se sem um yud, quer dizer que se lê no singular. Então lá ele não escreve que está faltando, que está incompleto. Porque o assunto de Taninim, que está escrito Taninam, que está no singular, porque ele matou a fêmea, não é algo, não é uma falha na criação de Hashem. Pelo contrário, através disso foi dado a continuidade do mundo, isso garantiu a continuidade do mundo. E mesmo em relação à fêmea que foi morta, afinal de contas ela não foi destruída, ela foi salgada, a carne dela, para o futuro, para o tzadikim comer. Conforme tudo isso aqui, nós vamos entender em relação ao nosso caso, na palavra luchot, que está escrito luchat. A intenção de Rashi não é explicar por que está escrita essa palavra luchat de uma forma incompleta. Exatamente como não está explicado em outros lugares, porque está escrito incompleto. Rashi, ele explica os assuntos quando a Torá frisa, através disso, uma vantagem especial na coisa. E isso somente aconteceu em Parashat Kitissá e na nossa Parashá. Por outro lado, nos lugares anteriores da Torá, e também na Parashat Mishpatim, antes de Parashat Kitissá, e também Parashat Bet-Hanan, antes da nossa Parashá, que é Eikev, que lá a Torá não tem intenção de frisar uma vantagem das tábuas. Então Rashi, ele não explica por que a palavra está escrita Luchat, sem Vav, e que ela está escrita incompleta, conforme vamos explicar mais adiante. No Parashat Kitissá está escrito Vaiten al Moshe, que Hashem deu para Moshe, que Halutol e Daberitó, quando ele terminou de conversar, de falar com ele no Monte Sinai, Shnei Luchot Eidut, duas tábuas do testemunho. Luchot Eben, que eram as tábuas de pedra, Ktuvim Be'ezba Elokim, que estavam escritos com o dedo divino. Estava falando sobre a vantagem enorme que tinha nessas tábuas. E assim, mais ainda, na nossa parashá, que está escrito, Vaitein Hashem Elai, que Hashem deu para mim et shnei luchot avanim, as duas tábuas de pedra, Ktuvim Be'ezba Elokim, que estão escritas com o dedo divino, Ve'alehem, sobre elas, Kechol advarim, com todas as palavras, Asher diber, Hashem emachem bahar miton chayish, que Hashem falou com vocês na montanha de dentro do fogo. Na sequência disso está escrito, depois de 40 dias e 40 noites, Natan Hashem Elai, Hashem deu para mim, Shnei Luchot Avanim, as duas tábuas de pedra, tábuas do pacto. E tudo isso, na sequência daquilo que foi dito anteriormente, que no Monte Sinai, quando eu estava lá, vocês enervaram a Deus, quando eu subi na montanha. Como preparação para o assunto, que Hashem falou, Kumred, vai dessa, e eu realmente me voltei, eu desci da montanha e as duas tábuas estavam nas minhas duas mãos e eu vi que vocês pecaram. E eu peguei as duas tábuas e joguei das minhas duas mãos e quebrei nos vossos olhos. Ou seja, a intenção de Moshe é demonstrar a grande vantagem enorme e impressionante que tinha nas tábuas e frisar que com tudo isso, o vosso pecado, o pecado do povo de Israel, causou a quebra delas. Vashabrem leinechem, eu quebrei nos vossos olhos. Então, se é assim, nesses dois psukim, pelo menos, não deveria estar escrita a palavra luchot de uma forma incompleta, que ela demonstra uma falha que ela tinha nelas. Mas essa palavra devia estar totalmente completa aqui, demonstrando a grandeza das tábuas. Por isso, Rashi explica luchat ktiv, está escrito luchat. Não é aqui uma falha, não é que está incompleto. Aqui, pelo contrário, isso vem frisar a grandeza, a vantagem que tinha nessas tábuas, que as duas eram iguais. Isso demonstra e frisa como elas eram divinas. Além do fato que um ser humano é difícil, muito difícil, e é também impossível fazer duas coisas totalmente iguais, com o mesmo peso, a mesma forma, e que seja exatamente da mesma igualdade, mas aqui tem uma novidade nas tábuas. Sobre as duas tábuas estavam escritos os dez mandamentos. Cinco dos mandamentos estavam escritos sobre a primeira tábua e os últimos cinco escritos na segunda tábua. Nos primeiros cinco mandamentos, tinha muito mais palavras e muito mais letras do que nos outros cinco mandamentos que estavam na segunda tábua. Então, e as letras eram escritas vazadas, e mesmo assim as duas eram iguais. Ou seja, elas tinham o mesmo peso. Uma não é maior que a outra, isso é uma coisa impressionante. De uma forma simples, podemos explicar que a escrita e a grandeza das letras das duas tábuas era igual. E não que na primeira tábua as letras eram escritas as palavras eram escritas com letras menores e na segunda tábua com letras maiores. Então, a princípio, aqui também o espaço que existe entre as palavras e as letras era igual nas duas tábuas. Assim também devemos notar e frisar o milagre que elas que eram escritas vazadas de um lado até o outro, como é explicado pelo Rashi, que era vazado de um lado para o outro. Essas letras eram lidas, e mesmo assim eram lidas em todos os lados por igual. Então isso aqui era um grande milagre. E assim também, essas palavras entram em acordo com a explicação do Psukim na sequência, que elas vêm frisar a grandeza e a vantagem das tábuas que Hashem deu para Moshe Rabbeinu. E através disso acrescentar o grande pecado, a grande gravidade das palavras de advertência que Moshe Rabbeinu estava falando para eles, e estava advertindo eles, se lembram e não esqueçam como vocês enervaram Hashem, e isso causaram a quebra dessas tábuas tão especiais. Por outro lado, em Parashat Vayetchanan, que está escrito anteriormente, quando aparece a palavra Luchot sem Vav, Luchat incompleto, o contexto do assunto lá não é tanto falando da grandeza das tábuas, mas lá o contexto do assunto que ele está falando lá é que Tadvarim Ha'ele, que essas palavras, que são os 10 mandamentos que Hashem falou para toda a vossa comunidade, e eu escrevi, e ele escreveu sobre as duas tábuas de pedra que deu para mim. Lá não está falando tanto da vantagem especial das tábuas. E assim também na porção de Mishpatim, que está escrito que Hashem falou para Moshe, suba para mim na montanha, e você vai ficar lá, e eu vou dar para você as tábuas de pedra e a Torá e a Mitzvah que eu escrevi para ensiná-los. Também lá não está frisando a vantagem dessas tábuas, a grandeza delas. Conforme isso, nós vamos entender por que Rashi ele explica de uma forma exata a palavra que está escrito Luchat, que está escrito depois do capítulo Pasuk Tet, e não nas duas primeiras vezes que está escrito a palavra Luchat no início do Pasuk Tet, que está escrito lá, que eu subi na montanha para pegar as tábuas de pedra, as tábuas do pacto. Nos Psukim, Yud e Yudalef, está falando da vantagem das Luchot, como elas foram dadas para Moshe, que Hashem deu para mim. Depois de 40 dias, Hashem deu para mim. Por outro lado, no Pasuk Tet, está falando sobre a subida de Moshe para receber as Luchot. Ou seja, as Luchot, como elas ainda estavam na mão de Deus. Isso que ele frisa a vantagem grande das Luchot, para acrescentar a gravidade do pecado deles, da advertência que ele deu para o povo de Israel sobre o fato que eles causaram a quebra, não é sobre as tábuas como elas estavam na mão de Deus, quando eu subi na montanha para pegar as tábuas de pedra e as tábuas do pacto, mas justamente quando elas já foram dadas na mão de Moshe para dar para o povo de Israel, que mesmo quando Hashem deu para eles, para Moshe, elas eram muito elevadas, eram palavras, eram algo totalmente divino, que eram escritos pelo dedo de Deus e assim por diante, e não como todos os assuntos de todas as criaturas, que elas não são divinas, aparentemente. As Luchot eram totalmente divinas. Conforme isso, nós temos que entender um assunto a mais, que é Inasha Torá, ouvindo a Torá, a parte profunda da Torá, pelo menos. A palavra Luchat, que aqui está escrita sem o Vav no Pasuk e o Dalav, está ligado com as pedras, Luchot Avanim, as tábuas de pedra. E a palavra Luchot, que se encontra depois, que está escrito com dois Vav, está falando sobre o pacto. Luchot abrindo, pacto, as tábuas do pacto. A princípio, a vantagem das tábuas, no fato que elas foram entregues por Hashem, e elas são escritas com o dedo de Hashem, é principalmente porque elas são as tábuas do pacto que Hashem fez com vocês. O pacto entre Hashem e o povo de Israel, e não quando eles eram apenas pedras físicas. Então, se for assim, precisa, a princípio, escrever no Pasuk e o Dalev ao contrário. Primeiro, Luchot Avanim, que está escrito, Luchot Avanim devia estar escrito completo, e Luchot Abri devia estar incompleto, que Luchot está escrito nos dois, que as duas eram iguais. Para frisar que em relação ao pacto, as tábuas, as Luchot Abri, as tábuas do pacto, a vantagem delas, que eram divinas, que eram as duas iguais, então isso devia estar escrito sem Vav, justamente sobre a palavra Abrit, do pacto, e não Avanim, pedras. Mas conforme foi dito anteriormente, nós vamos entender o assunto, que nós estamos frisando principalmente não sobre o aspecto espiritual das tábuas de pacto, que é um assunto divino, mas também as tábuas físicas que foram entregues para Moshe, que eram tábuas de pedras, que a essa, na verdade, foram elas que foram quebradas, que ele quebrou nos seus olhos, que essas tábuas, apesar de serem materiais, serem tábuas de pedra, eram divinas, de tal forma que as duas eram iguais, as duas têm o mesmo peso. E aqui justamente acontecem duas coisas opostas. Por um lado, as duas eram iguais, tinham o mesmo peso, mesmo que em cada uma das pedras estava escrito muito, na primeira pedra estava escrito muito mais texto do que na segunda, e as palavras eram muito mais numerosas na primeira em relação à segunda. E as palavras tinham o mesmo tamanho de letras. E mesmo assim, as duas eram iguais, as duas tinham o mesmo peso.